E eu trouxe um jeito muito típico lá de casa de África. Podemos experimentar? Amém, igreja?
Amém.
Se eu disser aleluia, aleluia, os irmãos fazem também assim, levanta a mão. Yes, yes. Pode ser? Aleluia, aleluia.
Yes, yes.
Aleluia, aleluia.
Yes, yes.
Aleluia, aleluia.
Yes, yes.
E se eu disser comunidade cristã, brilha, os irmãos fazem assim, brilha. Amém, igreja? Comunidade cristã, brilha.
Brilha.
Comunidade cristã, brilha.
Brilha.
Comunidade cristã, brilha.
Brilha.
Também está fraco. Vamos fazer um brasileirão? Amém, igreja? Vamos fazer dois times. Amém? O time dos homens e o time das mulheres. E depois a gente classifica quem foi que ganhou. Pode ser? Então vamos começar com os homens. Aleluia, aleluia. Aqui tem macho já. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ainda os homens. Comunidade cristã brilha.
Brilha.
Comunidade cristã brilha.
Brilha.
Yeah, tá forte esse campeonato. Vamos para as mulheres. Aleluia, aleluia.
Yes, yes.
Elas são boas, né? Aleluia, aleluia.
Yes, yes.
Aleluia, aleluia. Toda a igreja, aleluia, aleluia.
Yes, yes.
Comunidade cristã brilha.
Brilha.
Comunidade cristã brilha.
Brilha.
Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Foi Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Outra vez, boa noite, igreja. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite, porque Deus me trouxe aqui para conhecer os novos irmãos, a igreja, a comunidade. A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Eu estou alegre porque é pela primeira vez que estou aqui em Santa Catarina. Estou há 3 meses no Brasil, a caminho de 4 meses. Meu nome é Urbano Gil. Eu sou pastor em África, missionário, trabalho com plantação de igrejas. Eu sou casado, tenho uma esposa de nome Maria Lúcia Maia Duarte. Tenho uma filha chamada Stefan Maia Duarte. A minha esposa é brasileira, como eu disse de manhã, é mineira uai. Então, ela não pode vir porque é muito caro o bilhete. E não só, temos a nossa filha que está na escola. Então, tem estado aqui a divulgar sobre o nosso desafio em África. Nós trabalhamos com plantação de igrejas nas comunidades do interior, porque a África é extenso, tem 56 países, e eu faço parte de um país que é chamado Moçambique, com 30 milhões de habitantes. Está dividido em 3 regiões, norte, centro, sul. O norte de Moçambique é altamente islâmico, o centro, onde nós estamos, altamente católico. O sul também é católico. Então, Deus nos deu a visão de podermos trabalhar na plantação de igrejas, nas comunidades onde grande parte da população está, mora. São 70% de moçambicanos moram nas aldeias, de difícil acesso, sem água, sem luz, sem saneamento, sem educação. E Deus nos mandou lá para transformar, para desafiar a nação moçambicana e ganhar almas para Jesus. Então, o meu tempo aqui no Brasil tem sido para também ganhar encorajamento, ganhar alguma experiência, buscar amigos de boa vontade, parceiros, cooperadores de oração, os que se envolvem na causa, que abraçam a causa social em Moçambique, para nós podermos multiplicar o reino. Então, eu estou aqui já 1 semana em Santa Catarina, estive na semana passada em Otacílio Costas e depois hoje estou aqui em Lages. Sem delongas, por favor, abra sua Bíblia. Vamos fazer uma pequena reflexão nessa noite. À luz da palavra, a gente vai abrir nossa alma e perceber o que Deus tem para nós, o que Ele quer ministrar sobre a nossa vida em relação ao que Ele vai explicar a razão de estarmos aqui para podermos receber a sua unção, a sua graça. Abra o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Uma palavra que Jesus desafia aos seus discípulos sobre a visão de missões e de servir, de cuidar dos outros. O livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35, fala sobre a seara, o compromisso de plantio da sementeira e de multiplicação. Mateus 9, 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, entristecidos, acabados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Fala comigo: glórias a Deus. Então aqui vem muito claro o momento em que Jesus, andando de aldeias em aldeias, cidades, lugares com condições e sem condições, ele tinha uma missão de ensinar sobre a palavra do reino, desafiar, discipular, falar sobre a salvação e falar sobre a sua grande comissão aqui na face da terra. Mas aqui a Bíblia mostra muito claramente de que Jesus, ele andava acompanhado com os seus discípulos, porque ele sabia de que tinha uma grande comissão. Ele vinha com um tempo altamente descrito, por uma temporada, e que ele depois deixaria essa grande comissão aos seus homens valentes que aceitaram o chamado, que eram os seus discípulos. Então Jesus, numa das vezes na sua caminhada, ele vê um grupo de pessoas altamente acabadas, emocionalmente desestruturadas, fisicamente detonadas. Então, Jesus, quando olha para aquela situação, ele se compadece, ele fica triste, ele se comove. Algo dentro de si se moveu, ele olha: mas como é que estas pessoas estão aqui, acabadas, destruídas, sem motivação? Era como se fossem ovelhas, abandonadas à sua sorte, sem pastor. Então, alguma coisa, aquelas pessoas precisavam de um guia, que elas pudessem erguer a cabeça e olhar para frente. O povo andava cabisbaixo, entristecido, sem esperança, sem palavra de alento. Aqui, Jesus olha nas duas perspectivas. Olha assim que as pessoas estavam lá no físico. Naturalmente, talvez estavam sofridas, muito sofridas, ao nível material. Mas também a gente olha de que Jesus precisava de que, antes, primeiramente, ele socorresse aquelas pessoas, aquele povo sofrido, também espiritualmente. Mas sozinho, ele sabia que é uma comissão, ele tinha uma temporada, ele não podia o fazer. Mas ele tinha uma capacidade de treinar os seus discípulos. E ele faz um detalhe interessante: ele não assume por si só esta comissão de que vamos orar, vamos libertá-los ou vamos levar a palavra de esperança. Ele vira para seus discípulos, os que o acompanhavam, porque era uma comissão, era um chamado, e aqui estavam em treinamento. Os discípulos precisavam de beber de Jesus, precisavam de ouvir dele, precisavam de seguir os seus passos. Então ele traz a sua mestria e fala para os seus discípulos de que alguma coisa não estava boa. Então ele diz assim para os seus discípulos: então, companheiros, amigos, família, colegas, dessa grande comissão, a seara é grande. Ou seja, a gente fala em Moçambique, a machamba é grande. No Brasil, a gente fala, a roça é grande. Tem muitos hectares para desbravar. Mas, infelizmente, somos poucos. Nós somos aqueles que foram chamados para resolver uma situação. Mas nós precisamos que possamos chamar mais ceifeiros, mais trabalhadores, mais comissionados, mais discípulos, pessoas visionárias, que comprassem a causa. Porque não bastava seguir a Jesus, mas precisava comprar a dor, comprar o sentimento daquela tristeza para o povo e ter compromissos com ele. E trazer solução para aquela comunidade. Então Jesus, ele disse que vamos orar, porque esta seara é grande. O compromisso é muito grande. São muitos hectares, são muitas vidas, há muito trauma, há muita gente ferida. Então nós precisamos de fazer alguma coisa. Então ele deixa um recado para os seus discípulos, que é interessante. Ele identificou o problema, então ele traz também uma solução. Abrir a visão espiritual dos seus discípulos. Então, no versículo 38, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Aqui é interessante, é de que eles estavam comissionados, mas a Seara não era deles. Aqui está muito claro. Peçam ao dono da Seara, ao dono da roça, ao dono do trabalho, ao dono da machamba, na linguagem de Moçambique, para que ele mande mais ceifeiros, mande mais trabalhadores, mande mais comissionados, mande mais obreiros, mande mais discípulos, evangelistas, pessoas chamadas que comprassem a briga. Aqui a gente vê que Jesus estava sempre a atribuir a responsabilidade aos discípulos, que ele estaria com eles, mas também eles deviam ter a responsabilidade de buscar, de suplicar, de pedir, de anotar para que Deus pudesse chamar mais homens através do seu Espírito Santo. Ou seja, Deus que enviasse mais convencimento nas caminhadas que eles faziam, seja nas sinagogas, nas cidades, nas aldeias. Mas também a gente olha o sentido social. Não só que ele trazia a palavra do reino, da administração, a gente entende que na época o regime, o modelo de gestão que se vivia na altura era o Império Romano ainda que figurava. Então a gente podia ver que havia muita necessidade nas pessoas. Havia muito trauma, não havia também liberdade das pessoas. Havia também muita perseguição no caso de ensinar e ministrar a verdade. Então ele desafia os discípulos para que ignorassem estas ameaças, ignorassem estas lutas, ignorassem toda a perseguição possível, mas que eles focassem, pedissem ao Senhor da Seara para que trouxesse mais trabalhadores para socorrer. Jesus, ele olha no espiritual e olha no físico, porque naturalmente quando estavam aquelas pessoas lá, estavam idosos, sem energia, sem forças, né? Só gozando da sua experiência, os seus anciões. Estavam em jovens também, mas também destruídos, sem a liberdade. Estavam ali as crianças, indefesas, sem a liberdade de poderem se comover, de se movimentar, de se alegrar. Então a Bíblia aqui é muito expressa quando Jesus, ele antes, quando pregava, não só pregava, mas também curava enfermos. A gente olha que socialmente havia problemas lá, havia muitas doenças. Também podia ter havido também muita fome. Não havia abastança, não havia fartura. Então ele equilibra o espiritual e o social. O espiritual e o material. Então ele fazia as duas coisas. Então sentia que podia resolver a área espiritual, mas a quem tinha fome, a quem estava doente. A área material ou física, mas também a quem precisava da palavra do reino. Então Jesus foi ensinando, foi ministrando junto com os seus discípulos. E eu aprendo com isso no contexto de hoje. Nós temos hoje a liberdade de ministrar a palavra do reino, de partilhar nossas convicções, a nossa fé. Mas também hoje temos um desafio de termos os dois caminhos, irmãos. O lado social e o lado espiritual. O lado espiritual é quem, sim, nos chama, para que nós possamos entender quais são os nossos passos, até onde a gente vai o dia de amanhã, onde a gente vai repousar, a quem nós servimos aqui na face da terra para nós podermos peregrinar. Mas também no lado material, no lado físico, nós precisamos de caminhar, ter essa harmonia. Precisamos ter a abastança. Nós não viemos aqui à face da terra para passar fome, para morrer de enfermidades. Nós viemos, sim, passar fome, mas também ter a abastança, produzir. Nós viemos aqui na face da terra desfrutar da cura. Nós viemos aqui na face da terra ter a liberdade de viver alegremente, não traumatizados, não acabados, não destruídos. Nós não viemos para isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós temos que viver dentro dos princípios da palavra, na regra. E Jesus olhou isso, na essência, que sim, estes foram enviados. São homens, são vidas, mas que elas precisam de viver a liberdade. Precisam de desfrutar a alegria e poderem celebrar a fé na presença do Senhor. Aleluia! Então, eu sinto comovido, como é que hoje nós temos vidas desamparadas, pessoas morrendo em vários lugares por falta de alimento, pessoas morrendo em vários lugares por falta de saúde, pessoas morrendo só por falta de aconselhamento, de orientação para seguir a vida em liberdade aqui na face da terra. E coitados, eles só vivem 4, 5, 20, 25 anos e acabam morrendo. E a minha pergunta é, terá valido a pena essa vida? Vir na miséria, viver na miséria e voltar na miséria. E depois muitas acabam não sendo alcançadas. Por quê? Não tiveram oportunidade de ouvir a palavra, não tiveram oportunidade de ser alimentadas. Eu costumo dizer assim, que Brasil, vocês estão num bom momento. Vocês vivem uma economia, me permitam dizer assim, de milagres, de oportunidades. O maior milagre, a maior oportunidade que vocês têm aqui no Brasil é a fartura, a abastança, muita comida à vossa mesa, muita diversidade na vossa mesa. Eu falei aqui de manhã, vocês têm café da manhã, pão de queijo. Hã? Não é isso? E depois também eu aprendi aqui de manhã, há um prato, há um bolo que fizeram para mim lá, chamam... A esposa do pastor, missionário Maurício, fez para nós lá em casa, cuca. Disse, nossa, que bolo tão saudável, saboroso. Você come um pedaço, quero o segundo, quero o terceiro, quero o quarto. O que é? O bolo chama-se cuca. Eu, aos 50 anos de idade, não conheço o que é cuca. Mas vim aprender aqui no Brasil. Você vê frutas na mesa, banana, laranja, é muita fartura, gente. O café, o leite, o toddy quente, cappuccino, vocês têm tudo. E a minha pergunta é, o que é que o Brasil precisa mais? Por que é que o Brasil anda depressivo? Eu ouvi dizer que algumas pessoas ficam depressivas. Depressão? Depressão com o estômago cheio? Como é possível? Depressão com água? Com luz? Depressão com ar-condicionado? Depressão com ônibus, veículo? Depressão com emprego? As outras pessoas lá estão desempregadas, estão em busca de oportunidades. E nós estamos aqui, gente. Vocês dizem, ah, não, Deus é brasileiro. É isso na igreja? Costumo dizer que sim, Deus é brasileiro, mas a mão do Senhor está sobre o Brasil. Então, por quê? Vocês vivem um tempo de bênção, então seja muito grato. Eu vim de uma nação, gente, eu fico com vergonha falar isso. Eu estou com 50 anos, eu fico com vergonha, isso me entristece. Isso corrói a minha alma, isso me coloca embaixo. Quando eu venho aqui e dizer que eu vivo, faço parte de uma nação mais pobre do mundo. Vai procurar na internet. É uma das 10 mais pobres do mundo, gente. Tem o Burundi, Malawi, Somália, Moçambique. Mas é pobre. As pessoas moram lá. A cada 100 crianças que nascem, pelo menos 45%, 40% elas morrem antes dos 5 anos. E não se pergunta a causa da morte. Morreu, morreu, colocou lá e enterrou. Morreu, morreu, colocou lá e enterrou. Não há autópsia, não há consulta, não há diagnóstico, não há tratamento. Viveu, sim, morreu daqui, vai enterrar. Morreu daqui, vai enterrar. Não se chega a 70 anos, 80 anos. Pelo menos as pessoas vivem até 45 anos, estatísticas. Ou de 35 a 45 anos é a média de vida. Eu dizia de manhã aqui, eu estou com 50 anos, estou mais no lucro 5 anos. Caso contrário, eu teria partido. Mas será que estas pessoas não querem oportunidades? Elas precisam. E nós, qual é a nossa estratégia? E eu vou mostrar algumas fotos só para evidenciar a igreja. Como é que a situação é lá em Moçambique? Como é que a gente olha isso? Por favor, eu peço à produção, aos nossos irmãos lá, para mostrar algumas fotos. Como é que é a realidade das pessoas que vivem no extremo, que o próximo passo é a morte? Essa é a minha filha Stephanie, de manhã eu disse aqui, ela tem 18 anos. A Stephanie é um milagre. A equipe científica lá em Moçambique só queria abortar. A minha esposa ficou mal, passou mal, ficou internada 2 meses, de 5 para 7. No 7º mês, entenderam que devia interromper a gravidez. E naquele mesmo instante, Deus me colocou lá dentro para interromper. Eu disse, não, minha esposa não vai. Porque eu tive uma palavra, uma revelação, que a minha esposa nem a minha filha não vão morrer. E na estatística, no estudo médico, disseram que ela não podia conseguir andar, nem falar, nem caminhar, nem estudar até a 7ª série. Seria uma criança vegetativa, andando nas mãos. Hoje ela tem 18 anos, está a estudar, está na universidade, caminha, fala, canta, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos o milagre do Senhor todos os dias, igreja. E nós louvamos esse Deus e bendizemos esse Deus. Por favor, pode seguir a foto. Olha só esta criança. Perdão, é uma foto muito chocante. Mas eu não posso esconder, senão estarei sendo cúmplice por causa do sofrimento do povo. Eu tenho que falar a verdade. Esta criança aqui não precisa ser médico nem enfermeiro, mas esta criança está doente. E uma das grandes doenças dela é a subnutrição. Ela está desassustada. Esta aqui, impossível quase, se não socorrida, não chega aos 5 anos. Ela morre, ela falece, por falta de uma pequena coisa, gente. Falta de comida. A comida que é a fartura no mundo. Nós temos condição, a tecnologia hoje é muito grande. Dá para comer, e dá para distribuir, e dá para estocar para as próximas décadas. Mas, infelizmente, tudo acaba lá e as crianças morrendo lá. É uma criança africana, é uma imagem e semelhança que Deus trouxe aqui na face da terra, não para passar necessidades. Pode seguir. Olha só, eu trouxe essa ilustração de manhã. Essas crianças aqui, elas vivem no extremo de pobreza. Elas partilham o mesmo prato. Gente, eu não estou... Essa foto está comigo há sensivelmente 12 anos. Mas esse retrato ainda continua nos dias de hoje. O mesmo prato partilhando 7 crianças. Às vezes eu me pergunto, aqui no Brasil, acontece isso? Se acontece, é um prazer. Pode ser um hobby. A vontade de comer no mesmo prato com o irmão. Aqui não. Acontece porque elas têm que comer, têm que matar a fome. Ninguém pode comer rápido, ninguém pode comer lento. Todos de igual para igual. Comeu? Esse também come. Come, come. 6. Parou. Outro começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o pedaço de carne, elas pegam um pedaço nas mãos. Se tem carne nesse dia. Então come, pega angu ou pega arroz, vai comendo. Gente, isto é desumano. O mundo devia ter vergonha de ter esse tipo de situações que nós estamos a passar lá em Moçambique, em África, no meu país. Pode seguir. Olha só, elas estão aqui à espera. Este lado é a esperança que tem de um prato. Essa foto me comove muito. Esta criança hoje está muito crescida. Nós apadrinhamos esta criança com um prato. Está na 12ª série agora. Essa foto tem muitos anos. A foto onde uma criança está com as mãos assim de um deus é do ano passado, do mês de setembro, na montanha, no grupo dos pigmeus. Gente, falta roupa, falta condição. É desumano a gente viver nos dias de hoje, gente, olhando para esta situação. Eu não sei como é que algumas pessoas pegam sono. Os que lideram o globo, o planeta, a Terra. Como é que eles olham, deixam a situação como essa se passar em pleno século XXI? Mas Deus está sendo justo conosco e nós temos rompido em fé devagar. Pode seguir. Aqui é uma criança que está com o pulso. Para quem entende de medicina, um pouco, não precisa. Ela está no limiar, no fim. Aqui é nutrição aguda. O próximo passo é a cova. Estatísticas dizem que uma criança tem que ser muito bem alimentada de 0 a 7 anos. Acima dos 7 anos, ela leva uma lesão no sistema cognitivo. Ela desaprende tudo. E quando ela desaprende tudo, também ela ganha resistência no corpo. Aquela fraqueza cognitiva, ela passa para as outras gerações de crianças que não assimilam. Então fica uma espécie de genética. Uma lesão genética. Então, essas crianças crescem assim. Pode seguir. E temos o caso desta família aqui, que está a consumir farelo. Aí, no pratinho, é farelo. Na parte superior é casca de batata doce. O que elas fazem? No tempo de colheita, elas só com milho comem aquele embrião. Guardam farelo para o tempo de fome e guardam casca de batata doce para o tempo de fome. Depois, a partir do mês de agosto, que é o próximo mês, é o tempo de fome que começa. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, começam colheitas. Nesse intervalo, elas vão se alimentando ou de farelo, ou de casca de batata doce, ou de frutas silvestres, muitas delas mortíferas. Podemos seguir? Mas então, nós estamos a trazer uma imagem de África. O que a igreja faz? Qual é o papel da igreja para restaurar vidas através da obra social? Que chamamos de evangelho criativo. Porque nós temos a imagem de África. É terra de feiticeiros, terra da fome, de tuberculose, de AIDS, não é isso? De tudo, da miséria. É a fotografia que o mundo passa para nós. Mas o mundo não passa para nós. O que a igreja tem que fazer, o que a igreja está a fazer para restaurar vidas? Então, Deus nos deu uma visão, estamos a trabalhar na obra social. Temos duas pré-escolas que alimentam 200 crianças, 100 e um centro nutricional que restaura crianças subnutridas, 60 crianças. Então, por dia, alimentamos 260 crianças, todos os dias. Então, o que está a acontecer? Pode mostrar a foto. Gente, esta criança é Mariane. Ela estava no limiar, gente. Má nutrição aguda. Trouxeram-nos, pastor. Ajude-nos, nossa criança está subnutrida. Não anda, não fala. E nós dissemos, tudo bem. Podemos aguentar algum tempo. Eu aguento ficar aqui. Fomos alimentando leite, nido, ninho, folhas de moringa, que são papas de milagre. A gente mistura lá com outros cereais, a maneira comunitária. Esta moça não morreu, esta moça vive. Hoje, ela está aos 23 anos e está a fazer faculdade de enfermagem. Mostra a foto, como está? Olha como está. Então, nós estamos a restaurar essas vidas. E Mariane foi uma criança subnutrida e hoje ela faz faculdade. Gente, está na presença do Senhor, ouvindo a palavra, sendo nutrida, ouvindo a palavra e sendo alfabetizada, e ganhou bolsa aqui com alguém que mora no Espírito Santo, que está a financiar ela. No próximo ano será o último ano de faculdade, que em nome de Jesus vai dar certo para cuidar da nossa comunidade. Mostra a seguir. Esta criança, ela perdeu mãe no parto. Quem estava a cuidar é a avó. Lá tem muitos índices de AIDS. Cada 10 moçambicanos, pelo menos 4 têm o vírus da AIDS. Você pergunta, por que AIDS? Por que tem tanta AIDS? Há muita promiscuidade? Sim, pode ter. Mas também uma das causas que nós nos apercebemos e que tem relatos pela internet, e eu já vi relatos de pessoas, chegam equipes de grandes agências internacionais, que não vou dizer nome, chegam numa aldeia de 4 mil pessoas, fazem uma campanha. Ah, nós queremos fazer uma campanha de vacinação contra poliomielite, contra sarna, contra tétano, e vão vacinando o povo. Afinal, não é vacina. Elas vacinam o povo com o vírus da AIDS. Passados um ano, dois anos, toda a aldeia tem o vírus da AIDS. E o povo não sabe como adquirir o vírus. E vão se passando nas aldeias. E elas acabam morrendo e deixam crianças. Muitas delas não têm acesso ao coquetel. O coquetel que tem acesso é para poucos. Mas muitos também desistem. Porque o coquetel dá muita fome. E se dá muita fome, a pessoa desiste. Quando desiste, o vírus vem com muita força e mata, deixa a criança órfãos. E a Ana, nós recebemos ela no centro, ela não morreu, hoje foi bem cuidada, passou pelo centro nutricional, passou pela escurinha, hoje Ana é soldado do exército. Mostra aí a foto, como está? Está aí. E a Ana já é mãe, é menos uma escrava, é menos uma famigerada, é menos uma fracassada, é menos uma que consta das estatísticas de que a esperança de vida em África é fraca. É uma trabalhadora, funcionária do governo, defende a pátria, crente, ferrenha, graças a Deus. Pode seguir. Olha só estas crianças, é uma ilustração. Essas crianças são do nosso projeto. Elas entram com 0 anos no centro nutricional, ficam 3 anos na pré-escola, 4 anos, 5 anos, depois vão para a escola pública. É uma foto ilustrativa. Elas são alimentadas lá. E nós trabalhamos com um tripé: nutrição, alfabetização e evangelização. Estamos a formar uma geração do futuro, gente. Eu que estou aqui, há uma geração que investiu para mim. E eu estou a trabalhar hoje, nós todos estamos a trabalhar hoje para as futuras gerações. Então, nós estamos a trabalhar para essa geração que também vai trabalhar para a geração do amanhã e vamos alcançar almas para Jesus. Avance, por favor. Olha só aquela foto que eu mostrei, as 6 crianças comendo no mesmo prato. E olha qual é a diferença. Elas aqui têm dignidade. Sentadas, em sala de aulas, pelo menos, no mínimo, têm um lugar para sentar, têm o seu prato, tem a sua sopa, tem a sua talher e come com dignidade. São princípios que nós estamos a passar. Que esses princípios, elas não vão querer o pior, vão querer o melhor para as futuras gerações, graças a Deus. Pode seguir. Aqui também essas crianças são da escola pública, que quando saem do projeto, aos 5 anos, vão para a escola pública, nas tardes, vêm almoçar lá, todos os dias. E nós acompanhamos até o nível médio. Depois do nível médio, a gente solta. Siga, por favor. Aqui, gente, não é câncer. É uma moça que foi enfeitiçada. Houve uma briga lá na comunidade. Foi enfeitiçada. Gente, aqui no Brasil dizem que tem muito feitiço, né? Na Bahia tem muito feitiço e tal. Mas eu digo, mas onde é que está esse feitiço aqui? A gente não consegue, eu não consigo enxergar isso aqui. Umbanda, candomblé, sei lá. Gente, lá tem feitiço. Esta moça foi feitiçada e começou a sair escama de peixe em todo o seu corpo. Ela disse para mim: pastor, eu quero me suicidar, porque eu não aguento mais. Estou a feder muito mal e a família não me cuida. Eu disse: Lúcia, traga esta moça aqui. Você crê em milagres? Ela respondeu: amém, pastor. Peguei óleo de unção e creio de que Jesus é o legítimo Salvador. Amém, pastor. Colocamos óleo de unção em todo o corpo. Claro, a minha esposa foi com ela no banheiro, cuidou dela e tal. Oramos por ela. Minutos depois, o corpo dela começou a fervilhar, começou a reagir. Eu disse: vá para casa, vá descansar, volto daqui a uma semana. Ela voltou depois de uma semana, Jesus curou a ela. Mostra a foto, mostra a foto. Olha, está ela. Está bonita. De manhã eu disse aqui: olha só o sorriso dela, está mais esperançosa. Ela disse: pastor, a próxima vez eu também quero casar com um brasileiro. Eu disse: casar com um brasileiro? Vai orando aí, vou te arranjar um brasileiro. A gente brinca, conversa assim, mas está cheia com autoestima, graças a Deus. Pode seguir. Aqui é uma foto, mas é uma história longa. Esta senhora matou os seus 5 filhos com feitiço, matou o seu marido com feitiço. Mas ela aceitou Jesus, graças a Deus. É nossa anciã na igreja, em nome de Jesus. Por favor, mostra a foto da cobra que rouba dinheiro. Só para fazer uma pequena ilustração. Há muita magia lá. Uma cobra entra dentro da casa, com a porta fechada, tudo trancado, no cofre trancado. Ela chega lá no cofre, leva o dinheiro físico e leva até ao dono da cobra, que é o feiticeiro. O gato, que a gente chama de pet aqui no Brasil, não é? O pet também é usado, coloca lá um demônio lá, o gato vai na casa da pessoa, rouba dinheiro, traz na boca, até devolver ao feiticeiro. Acontece. É o mundo das trevas. Nós precisamos de mudar esse paradigma. Por favor, ajude essa foto aí, se tiver lá, da cobra, que migra lá pelo coice, pela... Olha, está aí. Está roubando dinheiro. Saiu de roubar. Não é cobrinha, não. É uma serpente. Está aí. E não cai o dinheiro. Vai andando. Vai andando. Vai. São cerca de R$1.000 que roubou. Chega, para na porta. Não entra. O feiticeiro, o dono da cobra, toca um chocalho. Está aí. Ele pega. E a cobra entra. Vai embora. E o gato que rouba dinheiro.
Foi na manhã desta quarta-feira que os moradores do bairro de Inhaconde, na cidade da Beira, acordaram agitado por conta de um suposto gato que dedicava-se a furto de valor nas residências e nos mercados daquela área de jurisdição, tendo sido achado numa das casas.
Cheguei aqui e fui ver aquele gato que estava saindo dentro, parou aí na porta. Vimos com dinheiro tudo. Não sei se estava saindo lá dentro, ou não sei se estava saindo lá para entrar lá dentro, já ninguém sabe.
Obrigado.
Mas nós apanhamos gato aí na porta.
Então, com isso, o gato aqui...
Obrigado. É um documentário cerca de 5 minutos. São realidades que tem isso. Se a pessoa não tem Jesus, se a pessoa não ora, não busca, não jejua, leva a tentações. Eu, quando comecei uma igreja no interior de Moçambique, numa noite, uma serpente igual àquela enrolou os meus pés. Fiquei enrolado e eu estava a dormir. Quando eu desperto, senti os meus pés gelados, coloco a mão no meio assim, era uma serpente. No dia seguinte, o feiticeiro veio para mim e diz assim: "Ah, pastor, parabéns. Você é o pastor de verdade. Me dá a mão. Você pode começar a igreja na minha aldeia." Ele mandou essa cobra para me testar se a gente estava no espírito, estava no propósito. E graças a Deus, quando a gente vai abrir uma igreja, nós vamos em consagração, jejuados e focados em oração. Aquela cobra, sim, talvez era para me matar ou me aterrorizar. Conseguiu me enrolar, mas não fraquejou a minha pessoa. No dia seguinte, quando ele despertou, com as suas mulheres, viram para mim e disseram: "Pastor, muito obrigado, você pode começar a sua igreja na minha aldeia." Começamos a igreja. Hoje, nessa comunidade do feiticeiro, ganhamos toda a família do feiticeiro e ganhamos toda a aldeia para Jesus, e temos 17 igrejas nessa aldeia, graças a Deus. Pode ser. Gente, aqui é uma igreja. Essa igreja aqui é como esta aqui. O mesmo Espírito Santo de Deus que está sobre este lugar é o mesmo que está sobre aquele lugar. O mesmo Jesus que nós invocamos aqui nesse lugar é o mesmo Jesus que invocamos naquele lugar. Só que tem diferença, né? Lá os cultos são 7 horas de tempo. Né? Começa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas, 7 horas de tempo. Sentado no chão. Então eu ouvi dizer que aqui no Brasil cultos são de 4 horas, né? São 4? Quantas horas? 2 horas, pastor? 2 horas? Culto? Ei, vocês estão bem aqui, hein? Lá são 7 horas de tempo, gente. As pessoas sentadas no chão. Mas você não quer imaginar, essas pessoas já andam 5, 10 quilômetros em busca daquele Jesus, aquele Nazareno, em busca da sorte, em busca de milagres, em busca da palavra, em busca de esperança, em busca de algum conforto, sentadas no chão, sentadas debaixo do sol, mas elas sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós louvamos a Deus e temos construído igrejas. Mostra outra igreja, por favor. Nós estamos com 101 igrejas, desculpa, aqui são 101, não 91. Este povo, a gente começa assim, ali naquela parte que tem sombra, é um altar. E eu peguei um amigo meu brasileiro, está lá no fundo, lá, sentado. Eu disse: "Vamos lá ver como se começa uma igreja." Ele chegou lá e pôs-se a chorar. Disse que não é possível isso numa igreja. Eu disse: "É igreja." "E como?" "Não, aqui opera o Espírito Santo. Aqui as pessoas são consagradas. Aqui as pessoas são batizadas. Aqui as pessoas são ministradas." Estamos lá. Mas não continuamos na miséria. A coisa tem melhorado, graças a Deus. Amém, igreja? Olha só como está. Anos depois, olha como ficou. Bonito. As pessoas sentadas, as pessoas com dignidade, muito bem vestidos. Onde a palavra chega, ela não volta vazia. Traz alguma esperança para o povo. Essa esperança é esta aí, com dignidade. Amém, igreja? Pode seguir, olha só. Tivemos problemas de Bíblias nos anos passados. Muitas faltas de Bíblias. Muita falta de Bíblias. E de repente veio a equipe de comunidade cristã, composta pelo pastor Padilha, missionário Maurício, foram lá para a África. Trabalharam conosco no mês de setembro. Ficaram um dia ao sol, na caçamba da caminhonete. Viajaram 700 quilômetros, sentados, debaixo do sol, 50 graus, 48 graus, 47 graus. Partimos de casa às 5 da manhã e chegamos na outra comunidade, às 2 da manhã, graças a Deus. Mas o fim qual era? Era ministrar, alimentar o povo, fisicamente, espiritualmente. Trabalhar na construção da igreja como do projeto. E distribuir Bíblias. Olha as Bíblias que elas distribuíram. Muita Bíblia. Pelo menos nós temos muitas Bíblias. Todos os líderes têm Bíblias na sua própria língua, graças a Deus. Por isso, pastor, muito obrigado, pastor. A comunidade cristã, por empenho, Deus enviou a vocês, mandou esses atalaias, guerreiros, visionários para lá, porque Deus tem um propósito com a África e Deus tem um propósito com esse ministério, graças a Deus. Eu peço uma salva de palmas para esse ministério, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós sozinhos não podemos, mas Deus tem mandado os seus cefeiros, os seus guerreiros, pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Ao meio de muito sacrifício, malária, enfermidades, avarias, ataque de animais, ataque de feiticeiros, mas eles foram e voltaram acobertados pelo Espírito Santo de Deus. Pode seguir. Então, nós estamos com um projeto, gente. Uma das estratégias em África é trabalhar com crianças. Porque com crianças a gente tem autoridade. Então, temos um projeto de 2 salas de aulas. Pode mostrar? Nós tínhamos 7 anos sem cobrir esse projeto. A equipe da comunidade cristã veio para Moçambique, gastou seus recursos, que vocês todos contribuíram, de certeza, para cobrir essa igreja. Desculpa, essas 2 salas. No ano 2023, queremos alimentar 100 crianças, queremos combater a subnutrição, queremos evangelizar e queremos alfabetizar. Então, aqui, essas crianças aqui, só o que falta são portas, janelas, comprar pratos, talheres, copos e começamos a alimentar as crianças todos os dias. E começamos a falar das crianças, a falar de Jesus todos os dias. Começamos a ensinar a escrever todos os dias. E elas vão conhecer este dono da Seara, em nome de Jesus. Amém?